Agora, meio-dia, 21 minutos. No último fim de semana, a gente chegou a comentar na nossa programação, o jornal Estadão divulgou informação de que mais de 7 milhões de testes para a Covid-19 estão estocados em um armazém do governo federal em São Paulo. E esses testes estão para vencer, né, para ter a sua validade vencida entre o final desse ano e começo do próximo. Em Brasília, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 debateu esse assunto no dia de ontem. Quem integra essa comissão é a deputada federal catarinense Carmen Zanotto, do Cidadania, e ela conversa comigo por telefone a partir de agora. Deputada, satisfação ouvi-la. Você conversa com o Eduardo Madeira. Muito boa tarde. Seja bem-vinda à Cruz de Malta de Lauro Miller.
Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando através deste importante veículo de comunicação, que é a Rádio Cruz de Malta FM.
Deputada, qual foi o desfecho da reunião de ontem? O que deu para tirar de positivo?
Bom, o desfecho da reunião de ontem é que a OPAs e a empresa estão afirmando a possibilidade de uso, e a gente está guardando os documentos, de ir para mais 4 meses. Então, entendeu o vencimento que está na caixa, que seria parte desses insumos para os exames moleculares de Covid-19, que está 21 de dezembro, algumas delas, e a outra remessa começo de janeiro, fevereiro e março, para mais 4 meses, que teria sido uma exigência, um prazo tão curto de validade nessas caixas. Porque o que está na caixa não é o que está com prazo de validade dentro da caixa. Cada caixa faz 100 exames e tem 6 tubérculos, vamos chamar assim, 6 frasquinhos. Alguns, inclusive, muitos deles, com data de vencimento setembro de 2021 e depois de 2023. Então, isso tudo foi apresentado para nós na reunião de ontem. Nós estamos pedindo também, vamos receber mais informações sobre esses 10 milhões de doses de testes que foram adquiridos via OPA, porque o país adquiriu 23.456.000 testes. Desses, 15 milhões, quase 16 milhões de testes já foram entregues para os estados poder fazer esses exames. Mas para a gente distribuir, para o Ministério distribuir esses quase 7 milhões de testes que estão com essas datas que precisam ser mais clareadas, vamos dizer assim, para que possamos ter segurança de utilização após o dia 21 de dezembro deste ano, a gente precisa ter também a segurança da capacidade instalada para a realização. Porque não são testes rápidos que você faz no próprio município. São testes que o material é colhido por suave, como se fosse um cotonete na narina, né? Colocado num tubo encaminhado para o LACEN Florianópolis ou o LACEN Joaçaba ou até mesmo para fora do estado de Santa Catarina, conforme as demandas e a capacidade instalada. Porque a gente precisa de plataformas, o governo federal já colocou 2 plataformas em Santa Catarina, uma para ampliar a capacidade de testagem no laboratório público de Santa Catarina e outra em Joaçaba. Essa é uma preocupação da governadora em exercício, da governadora Daniela, assim como do secretário doutor André, que eu estive com ele na última segunda-feira, de que a gente precisa testar mais, mas as estruturas que a gente tem também podem daqui a pouco estar com a sua capacidade de testagem por essa metodologia com o seu limite máximo. Por isso que a audiência de ontem também nós tratamos de uma carta de troca, que é quando você recebe um produto com o prazo de vencimento muito curto, a gente também precisa ter garantias por parte da empresa fornecedora da substituição dos lotes que poderão.
Alô, deputado?
Neste momento, um momento de dificuldade, é ter kits vencendo e serem descartados no momento de pandemia, em especial agora também os casos aumentando em nosso estado.
E, deputada, o sentimento que a senhora ficou é de que essa situação vai ser resolvida o mais breve possível, tendo em vista toda essa questão do vencimento. Qual foi a sensação que foi passada para a senhora depois da audiência?
Essa foi a defesa do doutor Arnaldo, que é o secretário de Vigilância e Saúde, mostrando a sua preocupação, inclusive, e apresentando os ofícios que ele já havia encaminhado à empresa fornecedora através da Organização Pan-Americana de Saúde, porque esses kits começaram a chegar a partir de abril no Brasil, e a compra foi feita estimada, porque ninguém também sabia o tamanho da pandemia que nós teríamos, tanto é que nós temos dois fornecedores, né, a Opas, através da aquisição dessa empresa, e também a Fiocruz, através do Instituto Rio Manguinhos, que produz, mas no primeiro momento a Fiocruz não estava dando conta de produzir o quantitativo necessário para a gente fazer a testagem molecular através do SOAB, que a gente chama PCR, nos nossos pacientes no estado como um todo e no país como um todo. Então, a grande preocupação de todos é não termos desperdício, mas também termos, ou seja, que esse produto não vá para incineração. Ou a indústria troca com prazos de validade maiores, ou se eles estiverem conforme as datas que estão dentro da caixinha, repito, nos tratinhos dentro da caixinha, a Anvisa autorize com segurança no resultado a utilização a partir do ano que vem também desses exames que estão junto ao Ministério da Saúde.
Além desses testes que estão em São Paulo, deputada, há informações de testes também retidos em estados, aqui em nosso, a situação do nosso estado, por exemplo, a senhora conversou com o secretário de Estado da Saúde, isso também é uma realidade nos estados?
É uma realidade nos estados, porque além desse material, a gente precisa de outros componentes para realizar os exames. Tipo, por exemplo, que não é uma situação exclusiva de Santa Catarina e do país, né? Lancetas em número suficiente em determinado momento, que é aquele suave, tipo o cotonete, né, que a gente chama de suave, desculpa, a gente precisa das ponteiras plásticas que são utilizadas nas bancadas para as pipetas, né, para poder trabalhar. A gente tem uma logística que já melhorou muito, 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 os estados trabalharam muito para isso, entre a coleta e a chegada nos laboratórios, porque a gente, além de ter laboratórios do estado fazendo, também tem laboratórios no país, então tem exames que saem de Santa Catarina com São Paulo ou Curitiba para poder dar conta da demanda de exames conforme os pacientes e as pessoas procuram os serviços de saúde.
E, deputada, aproveitando a oportunidade, de que maneira a senhora e a comissão como um todo têm observado o avanço da Covid no país, especialmente aqui em Santa Catarina, né, onde a matriz de risco foi atualizada ontem e a grande maioria das regiões está no nível de contágio gravíssimo?
Isso. O secretário doutor André e a governadora Inês também nos pediram como relatora da comissão que a gente cobrasse do Ministério, ou seja, que a gente busque as portarias o mais rápido possível dos leitos que já foram ativados por Covid, já prestaram atendimento, continuam prestando atendimento, mas precisam ter suas portarias publicadas de prorrogação para que os hospitais possam estar recebendo os recursos do Covid, que é o financiamento de R$ 1.600 dia leito paciente Covid. E a gente vê com preocupação e lembrando que a gente precisa manter o autocuidado, tá? Que é a utilização adequada das máscaras. Não dá para as máscaras ficar jogadas em cima de mesa, máscara não ser substituída durante o dia, mesmo as máscaras de tecido, a gente precisa trocar 3-4 vezes por dia, fazer a lavagem dessas máscaras adequadamente, a lavagem frequente das mãos e também o uso do álcool gel. Se cada um manter o autocuidado, a gente reduz. O problema nas aglomerações é quando as pessoas estão sem máscara. O problema nos bares e restaurantes é quando a gente fica muito próximo, se alimentando ou bebendo, né, num evento social, o copo na mão, mas a gente falando muito próximo. Ali está o grande risco, né? Porque para a gente beber, para a gente se alimentar, a gente retira a máscara. Então, tomar o cuidado que na hora que está se alimentando ou tomando alguma bebida, se é de álcool ou não, né, preferencialmente água e suco, mas que cuide de não falar no momento que está se alimentando ou tomando, para que a gente não compartilhe, então, pela proximidade, um risco maior de contágio.
Deputada Federal Carmen Zanotto, grato pela gentileza da entrevista. Deputada, um bom trabalho para a senhora.
Bom trabalho a vocês, Eduardo. Tenham um santo e abençoado dia. Fiquem com Deus e juntos com os cuidados. E houve, sim, uma movimentação maior de pessoas nas nossas cidades em função também do processo eleitoral, mas que a gente procure redobrar o cuidado para proteger a vida das pessoas e não fecharam os estabelecimentos comerciais, empresas, porque a crise do desemprego já é grande. Por isso que eu reforço cuidado dos ambientes que se está sem máscara e muito próximo. Porque no comércio, na indústria, as pessoas estão trabalhando, utilizando máscara, na hora do refeitório, seguindo o distanciamento exigido. Então, a gente precisa cuidar também dos ambientes mais sensíveis, vamos dizer assim.
Perfeito. Deputada, grande abraço, ficamos à disposição.
Forte abraço a todos. Fique com Deus.